pela Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, com este programa que é uma criação e também um programa realizado pelo Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André. O programa Semeando a Boa Nova estuda, debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. Está aqui, a nossa equipe está toda em apostos. Lá na mesa de som, o Rogério Dias, hoje é ele que está lá fazendo esse som maravilhoso chegar até você aí. Na técnica, o Valdir Manente. Nos comentários, o Marinho Bardella. Aqui do meu lado, o Sérgio Martins, coordenador das perguntas. E hoje, recebendo com muito carinho, o Emerson Pacola, atuante no meio espírita e que vai estar com a gente para falar sobre a fé humana e a fé religiosa. Bom dia, Emerson. Seja bem-vindo ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turíbio. Bom dia, pessoal aqui da mesa. E bom dia a todos os nossos ouvintes.
Muito obrigado, Emerson. Nós é que agradecemos a sua presença aqui. A vida moderna, com todas as suas facilidades tecnológicas, representa um desafio para a questão da fé. Falta de tempo, apelos do mundo material, dificuldades de emprego, avanços científicos, estes são apenas alguns dos fatores que afastam as pessoas de uma vida religiosa produtiva. Hoje nós iremos analisar essa questão de acordo com os ensinamentos da filosofia espírita codificada por Allan Kardec. Pacola, a palavra fé pode ter diversos significados distintos. Explica para o nosso ouvinte, por favor, o que significa, os significados, né, mais comuns que as pessoas possuem da palavra fé e qual é o entendimento da doutrina espírita para a fé.
Turíbio, se nós pegarmos no Aurélio, nosso dicionário, fé diz lá que significa, o significado da palavra fé é realizarmos, né, com determinação, tarefas, compromissos assumidos, né? Porém, a gente vê muito no nosso meio, no nosso dia a dia, a relação da palavra fé com conquistas. Então, conquistas, na maioria das vezes, materiais. Eu vou alcançar algo, eu vou conquistar algo, né? Então, é uma fé muito voltada para o mundo material. Uma fé que, talvez, esteja voltada só para a vida presente. Já na vida, no conceito espírita da palavra fé, o principal é a confiança em Deus. A nossa fé tem que ser baseada e fundamentada numa confiança em Deus, que nós falamos que é o nosso Pai, que é bom, que é justo e que é misericordioso. Então não tem como nós fugirmos do entendimento de fé dentro da doutrina espírita sem entendermos que além da nossa vontade existe uma vontade superior à nossa, uma vontade determinada por Deus, e que na maioria das vezes, no nosso dia a dia, a gente acredita que ela é injusta. A gente às vezes não para pensar que alguns acontecimentos que momentaneamente parecem ser alguns ensinamentos, algumas dificuldades que surgem no nosso caminho, talvez até para desenvolver essa fé, a gente acaba se voltando contra Deus, dizendo que Ele não olha para nós, que Ele esquece de nós. E aí seria como se disséssemos que a nossa fé deu aquela esmurecida, né? Porque se nós tivermos uma fé convicta, como é que nós vamos dizer que não temos Deus ao nosso lado? Ou que não fazemos parte desse contexto? Então, a gente pode resumir assim de maneira mais simplificada, que nós vamos acabar falando depois, durante discorrendo sobre o assunto, dessa fé humana e dessa fé divina, né? Que é exatamente essa diferença que tem entre as duas.
A fé, então, nós vamos dizer que é a crença em algo superior, em Deus, em algo maior.
Exatamente,
é isso?
Exatamente.
Marinho, você queria fazer um comentário?
Sim, eu queria dizer que é muito importante essa colocação que o Emerson fez, né? Uhum. Mostrando as distintas maneiras, né, que nós percebemos que as pessoas compreendem a questão da fé, né? De fato, é o que ele falou, porque muitas vezes nós ouvimos as pessoas falarem, né? Ah, eu tenho fé que eu vou conseguir comprar isto, eu tenho fé que eu vou conseguir aquilo, né? Quer dizer, então a fé representa sempre quase que o sinônimo de uma
esperança,
né? Quer dizer, uma expectativa muito grande, coisa desse tipo, né? Outras pessoas, né, como ele também fez referência, falam que fé é um credo, né? As pessoas falam, ah, eu sou da fé católica, eu sou da fé evangélica, né? Então, quer dizer, outros dizem que esse aqui é meu irmão de fé, não é? Então, são várias maneiras que as pessoas acabam se referindo. Agora, é exatamente no Espiritismo que nós vamos encontrar uma expressão muito bonita que Kardec colocou, praticamente logo na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quando ele disse que a verdadeira fé é aquela que pode enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade, né? Ou seja, substituir, em outras palavras, interpretando um pouco isso, é substituir a expressão eu creio, né, por eu sei, né? Então, o dia que a gente tiver certeza de alguma coisa, porque nós sabemos que aquilo acontece, nós temos vivência, pensamos, analisamos, concluímos, temos experiência e dizemos, olha, eu sei que a coisa é assim, né? Eu sei que Deus existe, é diferente do que dizer eu creio que Deus existe, né? Então a fé espírita, ela leva a gente para este lado, né? Eu sei que Deus existe.
É um dos sinônimos da fé é exatamente confiança. E nesse aspecto da confiança, está muito dentro disso que o Marinho vinha falando para a gente, né? Quando você compreende, quando você tem uma fé raciocinada no que não é uma fé mística, você começa a ter realmente confiança naquilo em que você acredita. Foi muito falado aqui, o Pacola colocou bem a questão de Deus e dessa questão do o que eu vou receber em troca daquilo que eu acredito. Em momentos como esses que nós estamos vivendo no planeta, momentos de dificuldades, momentos de problemas, as pessoas se voltam muito para Deus, pedindo para que aquilo possa passar, que aquilo possa ser resolvido, quando na verdade a gente tem que ter a confiança, e aí é que entra a confiança, que naquele momento aquilo que está acontecendo conosco é o que de melhor pode acontecer para a gente. A confiança em Deus é saber que mesmo nos momentos de dificuldades, nós estamos com Ele ao nosso lado e estamos recebendo exatamente aquilo que é melhor para nós.
Pacola, qual a diferença entre fé humana e fé religiosa?
Vamos citar aqui dois exemplos para a gente poder entender um pouquinho melhor. Vamos imaginar um caso onde a pessoa pensa exatamente como disse o Marinho agora há pouco. Eu tenho fé que eu vou conquistar algo no meu trabalho ou vou atingir certos objetivos. Então essa pessoa está voltada normalmente para aquilo que ela faz, para aquilo que ela acredita, como se praticamente ela não precisasse de ninguém. Toda a fé que ela tem dentro de si faz com que ela conquiste tudo. E quando ela termina e consegue conquistar, ela ainda termina dizendo: graças ao meu trabalho, graças à minha vontade, eu sou o que eu sou. Já, se nós imaginarmos uma pessoa que passa por toda uma vida fazendo o seu trabalho, acreditando nesse Deus que a gente fala sempre aqui, às vezes com muita dificuldade, com muita dor, com muito sofrimento, mas não esmurece. Ela acredita que aquilo tudo faz parte da vida dela, que aquilo tudo é realmente um merecimento daquilo que é essa experiência aqui hoje, né, no momento presente. Essa é a fé divina. Por quê? Ele não está visando somente aquilo que é material. Ele já está visando aquilo que é futuro, além, muito mais do que a nossa carne, né? É difícil, porque precisa ter um certo conhecimento para você atingir esses níveis, esses estágios de diferenciar a fé humana e a divina.
Eu acho interessante essa questão que também foi colocada, né? De que a fé humana é aquela fé que nós... E é isso mesmo, muito bem posto pelo Emerson, né? Agora, ao mesmo tempo que isso ocorre, é muito importante que as pessoas saibam do que ela é capaz de fazer, né? É muito importante que a pessoa tenha a consciência, ela tenha a consciência da capacidade que ela tem. Agora, a fé humana é interessante de observar que, vamos imaginar, acho que a gente pode contar um exemplo aqui, né?
Claro, deve contar, deve contar.
Vamos imaginar, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo faz referência a isso, né? Uma situação de perigo. Uma pessoa encontra-se numa situação de perigo, né? Aquela pessoa que está na situação de perigo, muitas vezes ela consegue articular situações, ela consegue fazer coisas. Ela consegue, às vezes, pular um muro muito alto, às vezes ela consegue correr numa velocidade maior, ela consegue... Que fora daquela condição de perigo, talvez ela achasse que ela não ia conseguir, não é? Então, onde é que está a fé humana, né? A fé humana está naquela capacidade que a gente nem conhece da gente mesmo, que se nós conseguíssemos, como foi colocado, tentar um pouco mais, a gente conseguiria lograr isso. Tanto é que Jesus mesmo, né, certa feita, disse para os apóstolos, né, de que eles poderiam fazer as coisas que ele fazia e muito mais, porque, como quem diz, vós sois deuses também. Agora, o ponto do Emerson, que sozinho a gente não faz isso, né? Na hora que nós associamos essa capacidade que nós temos com a ajuda do mundo espiritual, com a assistência do mundo espiritual, quando essas duas forças, a força intrínseca que o homem tem, mas a força da natureza, a força de Deus, a força do amor de Deus, quando essas duas coisas juntas se unem, praticamente você consegue tudo, né? Você não tem limites na coisa que você pode, exatamente, conseguir colocar.
Muito bem, Sérgio, continua fazendo a chamada, por favor.
Muito bom, Emerson, voltando ao nosso tema, como é que as pessoas em geral desenvolvem a fé religiosa?
Sérgio, na verdade, todos nós, quando criados, né, a gente sabe que nós somos criados com aquela centelha divina. E dentro dela está inserida essa fé religiosa. Todos nós nascemos com a fé religiosa. E é como diz a questão, nós precisamos desenvolvê-la. E nós temos a oportunidade de começar esse desenvolvimento a partir do nosso conhecimento. Quanto mais nós conhecermos, quanto mais nós nos aplicarmos, né, no nosso dia a dia, e entendermos a doutrina, entendermos a vida de Jesus, entendermos esse Deus que a gente fala tanto aqui, e depois começarmos a aplicar isso, é o desenvolvimento da nossa fé religiosa. Porque não basta também nós adquirirmos tanto conhecimento e não usarmos, né? Então, a partir do momento que a gente usa aquilo que a gente está aprendendo, que seria fazer o bem, como a gente gosta muito de falar, você vê, a palavra fé no Evangelho, ela vem sempre associada de outras duas, que se formam, que é o verdadeiro tripé do espírita, né? Que é fé, esperança e caridade. Então, você tendo conhecimento e tendo fé, praticando caridade, você sempre vai ter essa esperança. É por isso que eles fazem, o Kardec foi muito feliz quando ele coloca essa associação, porque uma não vive sem a outra. Claro, a gente sabe que a mais importante é a caridade, porque através dela é que nós vamos melhorando, nós vamos burilando as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Porém, essa fé, com esse conhecimento, ela começa a despertar dentro de cada um, e nós vamos conseguindo alcançar níveis mais altos ainda de fé.
Mas, Emerson, agora você estava falando sobre fé religiosa, o Marinho ainda há pouco falou sobre fé raciocinada. Não tem uma incoerência aí entre fé religiosa e fé raciocinada?
Sabe por que não tem? Na verdade, o próprio Evangelho fala que a fé é humana e divina. Por quê? Você precisa da fé religiosa para você entender que algumas das suas necessidades ou vontades não vão acontecer momentaneamente. Porém, a tua fé humana, ela pode despertar com que você trabalhe. Por exemplo, você tem sonhos que podem vir a ser alcançados. Ele depende tanto da sua fé religiosa quanto da sua fé humana. Porque se você não trabalhar, porque também seria muito simples, né? A gente coloca aqui, eu tenho fé em Deus porque a minha vida vai melhorar, porque eu vou conseguir um novo emprego. E aí eu fico todo dia sentado lá na minha casa esperando baterem na minha porta para que surja essa oportunidade de um emprego melhor, de uma vida melhor. Quer dizer, seria confiar somente em Deus, mas não trabalhar para que isso acontecesse. Agora, se ao contrário, você pegar ali, vamos dar um exemplo, o seu currículo, bater de porta em porta na empresa, e a partir do momento que você aperta o botão da campainha dessa empresa, você fala, que Deus me ajude, que Ele me fortaleça para que eu vá bem na minha entrevista, para que eu desenvolva o melhor que eu tenha dentro de mim, para que eu possa mostrar realmente quem eu sou, porque eu tenho vontade nisso, essa é a junção dos dois tipos de fé, tanto da humana quanto da religiosa. E ela passa a ser, sim, uma fé raciocinada. Porque ele não está simplesmente acreditando em algo que possa vir a acontecer. Ele pensa porque ele tem um estágio de consciência já daquilo que pode ser feito para ele.
Mas, Emerson, tudo bem. Aí eu peguei meu currículo, saí de manhã, fui na empresa, pedi ajuda de Deus e tudo mais, e nada acontece. Não arrumo um emprego. E isso acontece hoje, amanhã, depois. O que que é? Deus não está junto comigo?
Muito pelo contrário. Talvez seja um ensinamento para você ter um pouquinho mais de paciência, de tolerância, e não, principalmente, esmurecer nessa sua fé.
Seria de se imaginar que podem existir causas anteriores a...
Com certeza.
Que justifiquem isso, e daí a fé raciocinada seria por aí?
Com certeza, porque A gente já falou muito em outros programas que a gente não sabe exatamente o que nós fomos lá atrás. Então talvez hoje estejamos passando, não. Com certeza, tudo aquilo que nós fizemos de bom e de ruim, nós temos que hoje suprir com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. E de repente você pode sair com toda a fé religiosa e humana que você tenha dentro de si e, como você disse, não conseguir esse emprego. Agora, é aí que você testa a sua fé. Ao voltar para sua casa e na hora de se deitar, fala: bom, amanhã eu vou levantar e novamente eu vou acreditar que eu posso conseguir. Talvez hoje não tenha sido o momento. Esse é o verdadeiro, acho que, exemplo de fé religiosa. Por quê? É quando você aceita que Deus, por mais dificuldade que você passe, Ele está acreditando em você e permitindo que você exerça isso no seu dia a dia.
Marinho?
Quando a gente fala da fé religiosa, né, eu acho que o Everson colocou de uma maneira muito interessante essa questão da perseverança, né? Porque nós vamos encontrar situações na vida, vamos encontrar pessoas que dão verdadeiros exemplos para nós todos de algo que as pessoas lutam uma vida inteira, muitas vezes, né? Acreditando nelas mesmas, mas também acreditando de que chegará o dia em Exatamente. Que ele vai conseguir lograr aquilo que ele quer, né? Então, essa capacidade que nós temos de tentar todos os dias eu estou diante de uma situação e todos os dias, no meu trabalho de todos os dias, eu estou construindo alguma coisa. E lá na frente, quando o sucesso chega, né, quando chega o resultado daquele trabalho, né, essas pessoas não dizem apenas: puxa, valeu a pena eu tentar tanto. Elas vão dizer: graças a Deus.
Exatamente.
Né? Ou seja, as pessoas que deram o melhor de si por tanto tempo, lutando por alguma coisa, acreditando naquilo que conseguiam fazer, e às vezes durante uma existência inteira, não esmorecem, não é? E chegam a... E isso acontece na vida de todos nós, né? Isso acontece diante de um... Por exemplo, todos os dias quando nós lidamos com um parente difícil, todos os dias quando nós lidamos com um filho, com um marido, com uma esposa, né? Ou quando nós lidamos com uma doença em família, por exemplo, né?
Muito importante essa questão.
Quer dizer, como é que nós vamos, durante todos esses dias, por anos muitas vezes, né, nós levarmos... Onde é que nós vamos encontrar forças para levarmos aquilo para frente, a não ser acreditando na gente mesmo, porque estamos ali com aquele compromisso, estamos ali com aquela tarefa, estamos ali com aquele teste ou resgate, seja qual for a qualificação que a gente dê para aquela circunstância, né? Mas também confiando em Deus, que aquilo tem uma razão de ser, que em algum momento nós vamos chegar numa condição que vamos resolver aquilo e vamos quitar aquilo, né?
Então, eu ouvi atentamente o Emerson e o Sérgio. Então, eu estava pensando, o que é que sustenta a fé, né? No caso do emprego, por exemplo, que ele estava citando, você vai procurar emprego e não achou, né? Quem que dá sustentação para a fé? É o conhecimento. Exatamente. O conhecimento é que sustenta a fé. Porque sem conhecimento não existe fé que se mantenha, né? Inclusive, até a própria fé divina, essa em Deus, necessita de um mínimo de conhecimento, né? O agricultor, quando ele plantava, né? Hoje acho que não tem, mas deve ter ainda em algum lugar no mundo, que plantava assim, ao sabor, realmente, da sorte, né? Ele jogava semente e esperava que nascesse, e ele tinha fé. Ele: pô, eu estou jogando na terra, vai nascer. E às vezes não nascia, vinha geada, pegava de surpresa, né? Vinha uma seca prolongada, pegava de surpresa, né? Então, não é, como é que podia ter a fé? Ele manter a fé dele, hoje ele tem instrumentos, ele tem meteorologia, ele tem que ter conhecimento no que ele vai fazer. Ele tem que consultar se ele está... Ele pode pegar a terra onde ele vai plantar e levar para o instituto, os governos todos têm hoje, para análise. Aqui planto milho, ou planto feijão nessa terra, ou planto batata, né? Quer dizer, ele tem essas opções, isso é conhecimento.
Exato.
Ele precisa aliar a fé ao conhecimento. Sem o conhecimento, ele poderá ficar diante daquilo que o Sérgio até estava te provocando agora há pouco, né? Te provocando para fazer. Mas e se eu não achar o emprego, né? Eu vou lá, eu faço, eu oro, eu vou lá e bato e não acho o emprego. Ó, você está procurando emprego de datilógrafo? Não, não tem mais, né? Não existe mais, não tem mais emprego de datilógrafo, né? Aí ele veio pego de cocheiro, né? Eu tenho carta de cocheiro aqui, ó. Não tem mais essa profissão de cocheiro. Ou tem muito pouca coisa, talvez, muito especificamente em algum lugar, por aí e tal, tal. Então esse conhecimento, a pessoa está ligada, ela está usando tudo o que Deus nos coloca à disposição, porque Deus nos coloca à disposição a televisão, o jornal, o rádio, né, as informações, as escolas, né, as pessoas, para que nós possamos ir nos inteirando daquilo que é possível no momento, do que é mais fácil no momento, do que é mais necessário no momento, e nós andarmos nessa direção, né? Quer dizer, essa fé divina, ela está ligada com aquelas coisas que foge totalmente às nossas possibilidades de buscar esses recursos. Está fora de nós. Você utilizou aquilo que você fez, o que você podia. Estava ao seu alcance. E mesmo assim você tem que continuar tendo fé. Porque os planos de Deus nós não conhecemos.
Mas eu queria lembrar que ambas são importantes, né? Tanto a divina quanto a humana, como você falou, né, Pacola? É isso mesmo.
Elas andam juntas, né? Não tem como você viver só de uma. Se você for só na religiosa, você vai ficar realmente esperando que Deus faça algo por você, como a gente diz. E se for só humana, é aquele caso onde você faz, conquista tudo e fala que foi somente o mérito seu.
Essa é a diferença do ateu daquele que realmente
conhece. É, a gente fala o materialista, né?
Mais ampla, mais plena.
Exatamente, né? Já visa algo do mundo espiritual, né?
Emerson, nós ainda aproveitando esse lance aí do conhecimento, né, daquilo que nós aprendemos, que é o que justifica a fé raciocinada, os livros espíritas nos explicam muito isso daí, né? O espírita, ele é conhecido por estudar muito. Na hora que nós temos esse conhecimento, que nós sabemos essa questão do mecanismo das nossas provas, dos nossos resgates, muitas vezes nós não atingimos certas coisas em função de compromissos anteriores, nesse momento desaparece a figura daquele Deus punitivo, daquele Deus castrador, não é isso?
Com certeza.
Quer dizer, começamos a aprender que tudo aquilo que acontece na nossa vida tem uma razão de ser, tem um
fundamento.
Motivo.
Tem um fundamento, porque, veja só, a gente coloca essa questão de fé raciocinada em cima do conhecimento. Mas o próprio Evangelho diz que a fé sem obras é morta. Então, o que significa isso? É usar o nosso conhecimento em favor do nosso trabalho e, principalmente, trabalharmos com essa fé. Como a gente disse aqui, trabalharmos aceitando que, além de tudo, como disse o Hélio, né? Toda a nossa vontade, do máximo que nós... Porque a gente sempre gosta de dizer, eu fiz o máximo, eu fiz o impossível, eu cheguei no meu limite. A gente sabe que o ser humano, ele usa muito pouco daquilo que ele tem de recursos. Principalmente também quando é do conhecimento. A gente estuda, e depois às vezes não consegue aplicar. Quando aplicado, é que surgem essas obras. Porque é quando a gente vem aí entender que a pessoa tentou e não conseguiu, mas teve paciência... Como a gente falou, ela não voltou para casa e desistiu daquele emprego. Ela vai procurar um outro. Talvez ela vá buscar um outro tipo de conhecimento, sendo, como diz, o exemplo do Hélio foi legal. A profissão terminou, não existe mais. E aí? Lembra daquela história que a família tinha aquela vaquinha na beira do precipício e ficava ali só colhendo leite todo dia? Um dia um sábio que chegou para essa família empurrou a vaquinha no precipício e todo mundo, e agora? Depois de um ano ele voltou, tinha lavoura, tinha tudo em volta. Por quê? Porque eles tiveram que se virar. Na verdade, aí foi um trabalho da fé humana. Mas eles também confiaram em Deus. Porque eles não somente se desesperaram diante da situação de perder a vaquinha que eles tinham, né? Mas eles começaram a trabalhar. Então, quer dizer, você tem que trabalhar muito bem essa questão, tanto da fé humana quanto da divina, em paralelo. Para você não se tornar um egoísta, um orgulhoso e também não se tornar um preguiçoso. Né? Porque às vezes você pode se tornar realmente um preguiçoso com o mais conhecimento que você tenha. Se você não exercer esse conhecimento, você fica só esperando algo, né?
Interessante que nesse comentário que você fez aí a respeito dessa história da vaquinha, né, que causou a dor naquela família, você acabou respondendo uma pergunta que o Francisco do Jardim Irene, aqui de Santo André, fez pra gente, que ele estava colocando exatamente essa questão: será que a dor, ela ajuda no desenvolvimento da nossa fé?
Com certeza. O Marinho colocou agora há pouco a questão de fé quando nós temos um ente querido na família com problema de doença. Se nós tivermos o conhecimento da vida eterna, de uma vida além túmulo, como diz o Evangelho, a gente não simplesmente se conforta com aquilo. Ah, eu aceito, ah, é de Deus. Não. A gente entende que, momentaneamente, para aquele corpo físico, é necessária essa etapa. Porém, dependendo de qual seja o nível de resignação que ele passe por essa doença, do outro lado, talvez quando nós nos reencontrarmos, né? Vamos usar a palavra reencontro, talvez ele esteja numa condição melhor do que a nossa. Então, quer dizer, nem tudo que a gente observa, às vezes, como dor, como tristeza, sofrimento, às vezes, para o espírito é um mérito, é um benefício, está permitindo que ele alcance níveis mais altos ainda do que aquele que ele veio para alcançar. Isso tudo depende do quê? Da nossa vontade. Por isso que a gente fala muito, né? A gente, do lado de lá, fazemos também algumas escolhas. Não são só expiações. As provas são algumas escolhas. Só que quando a gente chega aqui, a nossa fé, às vezes, um pouco esmurecida, um pouco cambaleante, faz com que as provas fiquem mais difíceis, às vezes, que as próprias expiações.
Marinho, nós estamos falando aqui sobre essa questão da fé, de que nós precisamos confiar, e também que existem motivos anteriores para as nossas vicissitudes, mas uma coisa não está entrando em choque com a outra. Quando eu sei que existe um motivo para as coisas estarem acontecendo na minha vida, isso não acaba podendo desenvolver em mim um certo conformismo, um certo aceitar as coisas do jeito que são, sem lutar? Nós não estamos sendo incoerentes nesse momento?
Eu acho que eu entendo a sua pergunta, Sérgio. Aparentemente, se nós... Vou repetir a sua pergunta para ter certeza que estamos todos entendendo o seu ponto. Aparentemente, quando nós temos o conhecimento, né, ou temos a fé raciocinada, de que uma determinada situação que a gente está passando, uma situação adversa, uma situação desconfortável, uma situação ruim, tem como consequência alguma coisa que vem de uma vida anterior minha, né? E que eu me conforme com isso, e que eu fique, bom, eu sei que eu estou passando por isso agora porque em outra vida alguma coisa eu fiz para merecer isso, e eu aceito isso, né? E me sinto, portanto, relativamente confortado com essa questão, né? Isso não significaria um certo conforto, uma certa estagnação que não vai me levar à luta, não é? É aparente, muitas pessoas pensam isso. Quer dizer, o que você está colocando, Sérgio, que pode aparecer uma contradição, não é? É um erro que muitos de nós cometem todos os nossos dias, principalmente o espírita, que já tem conhecimento da condição espiritual, das vidas sucessivas, né? No entanto, o que nós precisamos também usar, o mesmo raciocínio que nos dá essa convicção, que nos dá essa certeza, de que se nós não resolvermos, se nós não expurgarmos de nós os motivos pelos quais nós estamos passando por aquilo, né? Porque não é uma coisa de contabilidade, não é uma coisa de eu errei aqui e eu pago ali, né? São problemas íntimos que estão dentro de nós, que mesmo que eu esteja sofrendo, muitas vezes eu não resolvo, né? Vamos pegar, por exemplo, o caso da pobreza, um exemplo da pobreza, né? Eu posso, se eu sou uma pessoa que tem eventualmente uma vaidade, um orgulho muito acentuado, né? Eu posso vir numa uma próxima existência com algumas carências. Eu posso vir com algumas necessidades. E eu posso sofrer por causa daquelas necessidades que eu tenho. No entanto, se eu não, com aquilo não me tornar mais humilde, né, possivelmente eu vou ter que repetir aquilo. Porque o problema não é que eu tenho uma vida de um jeito A, depois tenho uma vida do jeito B e fica tudo resolvido. Não é isso. Esse é um erro que nós cometemos, né? Nós temos que entender quais são as causas que estão dentro de nós que nos levam àquela circunstância, em cima do que o Emerson falou. Aquilo é um aprendizado. Por que que eu não consigo um emprego? Né? Ou por que que eu não consigo uma cura? Ou por que que eu não consigo, quer dizer, o que que a vida está me ensinando? O que que a vida está me dizendo? O que está dentro de mim que eu tenho que mudar para que numa próxima oportunidade... Esse é o desafio que nós temos que entender para nós sairmos desse aparente conforto.
Querido ouvinte, você está acompanhando ou semeando a Boa Nova, que hoje está tratando da fé humana e fé religiosa. Estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso querido amigo Emerson Pacola. Emerson, eu vou deixar uma pergunta para você. Como é possível desenvolver a fé? Aliás, essa pergunta está muito próxima de uma pergunta que a Nolita nos fez. É possível ensinar alguém a ter fé? Você responde isso logo depois do nosso intervalo.